Senhoras e senhores, voltamos com a programação normal de Os Vingadores. Então, voltando a falar do arco de histórias, desse relaunch, desse comeback, desse eu voltei, desse estou aqui dos Vingadores. Foi falado já ali do primeiro arco, né? Uma vez Vingador, sempre Vingador. Que, né, o George Pérez e o Kurt Busiek que não tiveram nenhuma ressalva em homenagear tudo, mas tudo mesmo que eles queriam dos Vingadores, né? Eu acho que faltou falar que a Capitã Marvel, nessa época chamava Warbird, ela não estava mais acessando os poderes da binária, tá? E ela também estava enfrentando uns problemas ali com álcool. Isso é brevemente mencionado ali na seleção com o Tony Stark, né? O Tony Stark sabia que ela estava tendo esse probleminha. E isso vai reverberar agora. E o negócio da binária também. Por quê? Ali vai começar uma missãozinha e eles vão dar de cara com o Esquadrão Supremo. Vocês lembram do Esquadrão Supremo? Esquadrão Supremo é daquele universo, novo universo que a Marvel tentou lançar lá com o Jim Shooter, que deu super errado. E nele tinha essa Liga da Justiça, o Wannabe, né? E o mais famosinho ali, né, é aquele cara com o símbolo atômico no peito, que é um Superman, né? E tinha todos, né? Da Liga da Justiça lá no meio. E esse Esquadrão Supremo, ele acabou, assim, não sei quem que trouxe, mas ele acabou, desembocou aqui no nosso universo do meio-meio. E quando eles estão ali fazendo uma missão, o Esquadrão Supremo falou assim: não, vocês não são os Vingadores, vocês são uma sósia, umas cópias, a gente sabe, porque os verdadeiros Vingadores morreram, bababá. E tem todo um embate meio bobo ali com esse Esquadrão Supremo. Só que os caras são poderosos, são a Liga da Justiça. Então tem uma hora ali que o Capitão América falou assim: Capitão, Warbird, acione os poderes da binária, né? Que a binária é aquele que ela tira os poderes de dentro de uma estrela branca, né? Uma anã branca. Então ela fica super poderosa. E o Capitão América achava que sabia disso, né? Daí falou: Warbird, aciona os poderes da binária e dá um pau nesses caras. E ela não faz isso. Ela continua lutando como o Capitão Marvel normal, sabe? E foi, né? Daí tem até um embate ali. O Esquadrão Supremo até fica um pouco convencido e eles vão lá de volta pra toca deles. Tá, aí que começa daí um arco chamado Livre Cree or Die. Eu não sei como é que veio pro Brasil o nome dessa saga. Eu sempre acompanho, né, os encadernados norte-americanos. Mas na tradução livre seria Viva Cree ou Morra. Eu entendo que essa saga ela vai ter início antes, lá no começo dos anos 90, na época dos Vingadores de Jaquetinha. Naquela época era escrito pelo Bob Harras, e os desenhos de outro cara muito, muito lendário que eu não lembro agora. Mas ela volta aqui para ser um arco escrito em 4 revistas separadas, para terminar essa revista que o Bob essa história que o Bob Harras começou lá atrás, que tem a ver com aquela saga da Operação Tempestade Galáctica, né? Os Vingadores, eles meio que executam a inteligência artificial lá dos Kree, a inteligência suprema. Então tem todo esse grupo aí que é meio terrorista e quer vingança contra os Vingadores, quer vingança contra a Terra. Eles já começaram a plotar ali a sua vingança, mas ali aquela irmã da Princesa Shi'ar veio ajudar os Vingadores. É uma zona. Mas o principal é: tem um grupo terrorista Kree que é rixado aqui na Terra. Então essa história, ela vai começar lá na revista do Capitão América. Lá quem escreve é o Mark Waid, né? Lembrando que nessa época o Capitão tá usando escudo de energia, escudo energético, né? O escudo dele quebrou. Então ele usa um sabre de luz de escudo ali para summonar o escudo de energia dele. Então tem todo ali, né, essa tensão entre o Capitão e a Warbird, porque ela não tá obedecendo as ordens dele. Ele é o líder dos Vingadores, né? Porra, como assim não vai obedecer minhas ordens? Eu que mando aqui, caralho. Tem vidas em jogo e você não vai obedecer minhas ordens, cacete, né? Então tem tudo isso. Aí na revista do Homem de Ferro, que também é escrito pelo Kurt Busiek, ele vai lá e tenta passar uma lição de moral na Carol, porque a Carol tá bebendo, tá morando com a mãe. Então tem todo ali o Tony Stark, que já teve todo esse drama com bebida, né, o demônio na garrafa, que ele teve que se controlar. Então ele tá tentando aqui ser assim um tiozão, que já passou por isso, um irmão mais velho, assim, por dizer, né, alguém que já passou por tudo isso e não quer que sua amiga passe por isso também. E ela rejeita forte. E daí também vai ter uma passagem lá na revista do Mercúrio, que é escrita pelo Ostrander. Esqueci o nome do cara. Mas tem outra passagem que também a cara ali vai se lascar, não vai fazer as coisas direito. E daí volta para a última edição desse arco, né, que é na revista dos Vingadores, pelo Kurt Busiek. Aqui eu tenho a impressão que eles já faziam isso antes, tá? Quem for bom aí de Vingadores clássico, me fala aí. Mas aqui eles vão fazer um julgamento da Carol Danvers. E quem vai presidir é o Thor, porque o Thor tem um martelinho, então ele pode bater na mesinha ali que nem um juiz. Ordem. Pra fazer esse julgamento. Então uma galera ali vai falando, ó, Carol, você tá bebendo pra cacete, né? Tá fudendo aí. O Capitão América não consegue te dar ordem, então você não segue ordem, bababá. E, cara, quando ela vai falar a defesa dela, ela fala, putz, se não fosse por mim, vocês estariam tudo fudido. A língua original, a língua falada nos Estados Unidos seria Cree, não inglês. E vocês devem tudo pra mim, e agora é isso. Então, foda-se vocês, eu vou sair. E eu me recuso a ser uma vingadora. Aí a galera ficou olhando pra ela assim, caralho, essa é a tua defesa? Né? Então um movimento, umas páginas super tensas ali pra recém equipe criada, né, já tem um membro com problemas de bebida e pedindo demissão. Então meio fodinha. E nisso eles vão lá na Lua, no como é que é? A área azul da Lua, né, onde tem ar, os caras estão lá plotando uma coisa terrorista, né, coisa de terroristas. E eles vão lá fazer a vingança deles de lá. E nisso a Carol tá vendo isso e ela fala, não, eu vou ajudar. E ela sai correndo pra ajudar, mas os Vingadores resolvem a parada sem ela. Isso é um quebra de expectativa tanto pra Carol Danvers, porque toda a treta que meio que foi causada por ela ali, toda a parada Kree, não precisou dela pra ser resolvida. E ela fica, puta, eles não precisam de mim. Então a última página dessa revista é ela num bar, né? E o bar falando assim, e o bartender falando pra ela, você não vai beber nenhum copo. Então, pra vocês verem que além de ter sido uma coisa assim simbólica pros Vingadores, tá sendo uma transformação pra Carol como mulher alcoólatra, né? Ela tá se vendo, né, nesse abismo que ela se afundou. Então, muito legal essa segundo arco aí do livro Criodar. Obviamente, né, um time ali de escritores fazendo muita coisa boa. E depois eu vou chamar que depois vai começar umas paradas assim que o Kurt Busiek, eu não sei se ele tava esperando ficar tanto tempo escrevendo essas paradas, porque me dá a impressão que ele vai plantando coisinhas e vai fazendo coisas do dia a dia dos Vingadores. Muito, me lembrou muito o Chris Claremont aqui, sabe? Quando terminou a saga da Fênix Negra, o Claremont também não sabia muito pra onde levar os Vingadores. Então ele foi bem na boa, né? Ele escreveu eles jogando beisebol, indo em casamento, indo em aulas de dança. Aqui o Kurt Busiek, eu vi ele fazendo mais ou menos essas paradas, só que com os Vingadores. Tanto que a próxima missão é tipo o Jarvis: ô, gente, pega a minha sobrinha no aeroporto. E no final ela era a Garra Prateada, né? Acho que é Garra Prateada aqui no Brasil, que é uma heroína mesoamericana, não sei de onde direito, mas tem a origem maia ali e tal. E nessa mesma aventura aparece outro herói ali, que é o Triathlon. Eu não tô zoando, é um herói chamado Triathlon. Ele é um cara que ele imbui os poderes do atletismo ali, e ele tem, né, esses poderes de atletismo, então ele corre rápido e lança dardo, lança massa. Ele faz tudo que o cara da Olimpíada faz, só que de maneira super. Ai, meu Deus. Sério, gente, eu gosto, tá? Dá a impressão que o Kurt Busiek, ele sabe que é meio brega e joga isso na nossa cara sabendo que é brega, porque ele quer rir com a gente, sabe? Ah, porque o Vingador já teve, sei lá, Doutor Druida, então ele não perdeu tempo assim, de fazer uma coisa master top. Também vai começar pequenos draminhas, né? Por exemplo, o Justiça, ele é super empolgado em ser Vingadores. Já a sua namorada, a Flama, ela não tá empolgada porra nenhuma. Ela tá meio que numa depressão, porque eles saíram daquele grupo dos Novos Guerreiros, que eram jovens, eram missões super extrovertidas, né? Tinha o Nova lá também, a Namorita. E aqui é tudo macaco velho tentando salvar o universo sempre. Então tá sendo uma carga muito pesada pra ela. Então é muito legal ver esses dramas desenvolvendo, principalmente a Flama, porque a Flama, quando ela usa os poderes dela, ela meio que se machuca. Então ela fala assim: pô, já que eu tô aqui, vou pedir ajuda pra Wanda, porque além dela ser mutante, ela é Vingadora bem mais tempo que eu. E cara, a Wanda é fantástica. Ela fala: ó, calma, vamos devagar. Eu também fui uma mutante. Eu fui pior ainda. Fui uma arqui-inimiga dos heróis antes, né? E tudo acabou bem. Ela instrui super bem. Ela passa uma calma pra Flama, assim, que é foda. Por quê? Ela fala: ó, faz o teu melhor agora. A gente vai te falar o que tem que fazer. Enquanto isso, vai lá e fala com o Pim. O Dr. Pim, né? O Homem-Formiga. Ele, eu acho que ele pode dar um jeito nessa parada tua aí. Assim como ele deu uma ajuda pra mim quando eu entrei, porque eu não tinha não sabia fazer direito os Rex, né? Então, os outros Vingadores foram me ajudando. Na época, contrataram a Agatha Harkness pra me ajudar e tal, e eu acho que o Pym pode dar uma ajuda pra você. E ele faz uma mantinha lá que ela põe embaixo da roupa, pronto, acabou o drama dela, ela fica super feliz, sabe? Então, foi uma história. Essas histórias são super gratificantes, assim, que toda vez que começa um arco novo dos Vingadores, parecia que começava tudo de novo. Ah, lá vão eles aprender a trabalhar em equipe. Aqui não, o Kurt Busiek fala assim: ó, esses caras já passaram por muita coisa e não, eles sabem bastante coisa e vão ajudar esses guris a serem melhores do que eles acham que são, né? Então é bem, bem bacana. E começa a pipocar esse Triune Understanding. Eu não sei como é que tá no Brasil, mas seria a revelação do Triuno, tá? Quem viu isso aí na Abril aí, me fala como é que foi, como é que ficou traduzido. Eu não sei, mas é uma seita ali, uma seita religiosa que começa a interferir ali nos Vingadores, tá? Então eles começam a pipocar agora. De repente o Clint Barton, ele fala: puta, eu não sirvo pra essa equipe. Eu vou vazar. E obviamente ele já tava de olho no que tava acontecendo com os Thunderbolts. Lembra dos Thunderbolts? Daquele primeiro programa que eu falei. Eu falei que ele ia linkar com os Vingadores, não falei? Tá aí agora. E o Clint, ele vaza. Justamente pra se integrar lá com os Thunderbolts. Porque ele tá... Desde o começo, né, ele tenta falar, ele que trouxe o Justiça e a Flama, né, ele tá vendo que tem essa galera meio perdida e ele gosta muito de instruir essa galera perdida pra fazer o melhor. Então ele tá vendo que os Thunderbolts estão precisando dele nesse sentido também. A Wanda também tá precisando de um pouco de ajuda, porque ela, além do drama emocional, ela tá com esses poderes do Rex dela muito aflorados depois que ela foi... É mexida lá pela Morgana Le Fay, né? Então ela quer entender. Então ela vai se consultar de novo com a Agatha Harkness, né? E ali ela vai ficar sabendo que os poderes dela estão muito mais ligados com o caos, né? O poder do caos. Por isso que ela fica, tá, assim... Não é mais assim, ai, essa viga vai cair em você, né? Ai, o seu caderno vai desamarrar. Tá umas coisas muito cabulosas do tipo ressuscitar o ex-namorado, né? Numa forma... energética. E isso tudo tá acontecendo nesse arco do que o Ceifador, acho que é Ceifador, ele tá ressuscitando os Vingadores que já morreram. Então tem o Espadachim, tem no caso aí o Magno também, que tava morto, tem quem mais tá ali, acho que aquela ex-namorada do Clint também tá ressuscitada. Então os Vingadores estão enfrentando um problemão aí com Vingadores mortos. Mas quem vai resolver a parada é a Wanda, que né, nessa carga dramática tudo ali, ela vai ressuscitar o Magnum é de vez. Vai dar corpo físico pra ele. Olha o nível, né? Não é só assim uma parada simbólica, é porreta, né? E quando o Magnum ressuscita, né? Ele, a primeira coisa que ele vai lá é vai dar um chega pra lá no irmão dele, né? Que é o Ceifador. E pra resolver essa parada de vez. Então, meio que a Wanda dá um jeito em tudo. Literalmente, né? Se você parar pra pensar, desde o começo desse podcast, a Wanda deu um jeito em tudo. Mas é... Por enquanto é isso. Vamos parar por aqui agora, porque o próximo programa eu vou juntar duas Epic Collection em um podcast só, que é um pouco de Vingadores, do Kurt Busiek, e um pouco de Thunderbolts, do Kurt Busiek. Então vamos ver essas linhas finalmente se encontrando. Então a gente se vê lá. Até mais. Tizuku.